Estamos iniciando mais um episódio da Rádio Tidore, hoje fazendo uma introdução com uma música que vem aqui do Rio Grande do Sul, que assim como a cerveja polar and o chimarrão, é típico aqui da região sulista, tchê, que é uma banda aí que compreende o cenário do rock gaúcho. Eu vim mesmo a conhecer há pouco tempo atrás, aí desde que eu vim morar pra cá, e cada vez tenho descoberto uma coisa ou outra. Então a dica sonora pro episódio de hoje, que vai falar sobre corrida de montanha, do desafio da K-42, é da música Velhas Fotos, do Tequila Baby. Curte aí e vamos pro episódio. Podcast que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre, Por que não, né? Eu sou Newton Nogueira, falando diretamente dos cânions de Aparados da Serra, e no episódio de hoje vamos conversar sobre uma das provas de corrida de montanha mais aguardadas do Brasil. E para isso eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, que faz parte da equipe Malacara Race. Que nome bem bonito que é, cara. Meu, Malacara Race... mata pau. Então assim, ó, muito bem-vindo mais uma vez aqui, Benito Broca. Sempre é muito legal trocar uma ideia com você, assim, a gente tava conversando agora um pouquinho antes aí. Muito obrigado por participar mais uma vez desse nosso humilde podcast, irmão.
Ah, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estando aqui. Para os que escutaram lá quando a gente falou a primeira vez, no final do podcast, eu falei que a gente ia ter uma surpresa para a região.
É verdade!
E essa era a surpresa daquela época. A gente estava fechando o contrato, então não podia divulgar na época, mas agora estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Falar da K42. Para quem não sabe, eu sou o Benito Broca, organizador de eventos de aventura da Malacara Race. A Malacara Race é uma empresa que já está aí no mundo de eventos de aventura há 9 anos. Ano que vem a gente fecha o 10º ano, e voltado principalmente para as corridas de aventura. É um esporte um pouquinho diferente, o pessoal pedala, corre, rema, e aí agora dessa vez a gente entrou no mundo do trail, as corridas de trilha. E aí com isso a gente está trazendo para a Praia Grande a K42, que é um circuito de corrida de montanhas, de maratona de montanha, que já existe aí há 20 anos, está indo para o seu 21º ano esse ano, e é uma corrida que iniciou lá na Argentina e se espalhou para o mundo. Hoje são algumas etapas ao redor do mundo, que é Brasil, Colômbia, Itália, Espanha e a final na Argentina. Olha aí. E aí, esse ano, inclusive, a final da Argentina é também, além de ser a final do circuito, o campeonato sul-americano de corrida de maratona de montanha, em duas distâncias, nos 15 quilômetros e nos 42.
Muito então, legal, cara. É. Muito legal, Benito. Então, é isso aí, meu. Mais uma vez, muito obrigado aí por participar. Já deu uma bela de uma intro aí a respeito do que a gente vai falar hoje, né? Eu até ia te perguntar sobre isso, porque assim, eu não sei se eu fiz certo quando eu apresentei como corrida de montanha ali, a mais aguardada. Pode ser chamada de corrida de montanha, K42?
Sim, é uma corrida de montanha, tá? Uma corrida de montanha, a gente fala em maratona de montanha porque ela tem a distância da maratona, né? É uma prova que vai ter os 42, 195 metros. Então, por isso a maratona de montanha. Muitas vezes o pessoal confunde de, vou correr uma maratona de 21 quilômetros. Não, maratona é 42, 195. Oh. Aí existem as outras distâncias, as ultras maratonas, que é acima disso. E até, inclusive, na prova que a gente está organizando aqui na Praia Grande, serão três distâncias com 4 modalidades. Por que 3 distâncias e 4 modalidades? A gente vai ter a distância de 12 quilômetros, 21 quilômetros e 42 quilômetros. Uhum. Porém, a largada dos 42 é no sábado e a largada dos 21 e dos 12 é no domingo. Então, a gente criou a categoria Desafio K, que nada mais é do que aquele que acha que 42 quilômetros é pouco, então ele corre 42 no sábado e 21 no domingo. Então, por isso de quatro categorias. E também vamos ter uma provinha Kids, que nossa expectativa é colocar a criançada do município a correr aí também, e prestigiar e ver como é que é botar no esporte, né? Esse é o nosso intuito principal, fazer a criançada ver como é que é o esporte de corrida já desde pequeno.
Animal, cara. Muito legal você falar sobre isso, porque assim, o futuro nosso aqui depende dessa molecada que tá abraçando essas ideias, né? Que tá abraçando esportes relacionados à natureza, as coisas que a gente vai deixar para esses futuros moradores do nosso planeta, tem que ser exemplos bons, atividades sadias e a K42, que é essa prova muito doida aí, né, que para quem não tem noção do que tá acontecendo, quem conhece a região sul aqui, ou já veio pra Praia Grande, veio fazer rolê nos canyons, se você sair da Praia Grande agora e pegar o carro uma hora depois, você vai estar em Torres, lá na Terra do Benito. E aí você vai gastar 45 minutos a uma hora de carro, indo por um asfalto muito bom, pegando a BR-101, chegando até Torres, e você vai andar 40 quilômetros. Os caras então estão vindo aqui para correr 42 quilômetros em ambiente pedregoso, sim, montanha. É. Quanto pior, melhor. É mais ou menos isso?
Quanto pior, melhor. Exatamente. Vamos lá, são três distâncias, né? Então, o 12 quilômetros é um pouco mais tranquilo, porque para quem ainda não sabe, a largada e a chegada vai ser no centro da cidade, bem na praça municipal ali, na frente da igreja, bem na praça central. Então, para a gente sair da praça e chegar nos morros, é um trechinho de asfalto, mas todas as categorias vão pegar asfalto, vão pegar trilha, estrada de chão, trilha, vão ter travessias de rio, trilha mais aberta, trilha mais fechada, trilhas inclusive que nós abrimos no facão, então tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Então, já no 21, já mudou um pouquinho, já é um pouco mais puxado, principalmente na parte de trilhas, subidas, descidas. Então, nos 12 quilômetros serão uma altimetria em torno de 300 metros de desnível. Já nos 21 quilômetros, já sobe para 900 de desnível isso aí. Então, vamos lá, quase um quilômetro subindo. Se for botar numa linha reta para cima, então é bastante coisa. Então o pessoal vai subir uma montanha, desce, sobe outra, desce, sobe outra e vem para a chegada. Então muito é bem massa. Tranquilo. Tá. E vai ter bastante, isso aí é legal, que vai ter travessia de rio, vai ter trilha, vai passar por estrada de bananal, que é uma coisa que tem bastante na região, né? Para quem conhece bem a região, vai ter a vista dos canyons, vai ter trilha fechada, vai ter cachoeira. Nos 21, a galera vai passar literalmente por duas cachoeiras, praticamente por dentro delas. Então, é bem, bem bacana mesmo. Uma que até o pessoal da Praia Grande não conhece muito, tem uns amigos que me ajudaram aí da cidade, que me ajudaram a fazer o percurso, desenhar o percurso, e uma dessas cachoeiras, eles que são guia na região, eles não conheciam. Olha. A gente bateu nelas... por acaso, e aí quando bateu, não, aqui vai ter que passar. Ah. E aí, então, o percurso é muito bonito, muito, muito bonito mesmo. E aí depois tem a grande distância, que é os 42, né, que dá o nome à prova. E aí sim, aí já é 1.900 de altimetria total, vai subir três morros já um pouco mais alto, tem uma das montanhas a gente vai chegar a 800 e poucos metros, uma subida bem íngreme, uma descida bem técnica, vai ter várias travessias de rio, vai ter estrada de bananal, vai ter estrada de chão, sim, vai ter estrada de chão também, vai ter um pedacinho de asfalto no início, um pedacinho de asfalto no final, mas o percurso está muito bonito. A última montanha, quando termina de subir, ela tem a vista de frente, pro cânion do Itaimbezinho e pro cânion do Malacara, que é a subida da antena, então o visual é bem, bem, bem bacana mesmo. Foi escolhida a dedo. O Newton falou ali que a minha terra é Torres, né? Minha terra mesmo é do lado, que é Mampituba. Eu nasci e fui criado ali do lado de Praia Grande, estudei em Praia Grande a minha vida inteira, morei ali durante muito tempo na região. E, inclusive, o percurso, olha como é legal, o percurso passa por dentro do pátio da casa do meu pai. Oh. Então, eu desenhei, não, tem que passar aqui, né? Aqui é o meu chão, então que vai... Legal, criança na casa do meu pai, por dentro do pátio, para lá, inclusive, os atletas dos 42 vão ter um agradinho quando passar por lá.
Olha aí que firmeza. É. Então tá, pô, a gente já tá assim, ó. Já podia já eliminar, finalizar aqui o podcast, que a gente já passou pra galera quanto que é, quanto que vai, mas tem algumas coisas que, por exemplo, pessoas que estão ouvindo, que ouvem o nosso podcast, também não são só especialistas. Eu creio até que nem tem, assim, alguma pessoa especialista em corrida que vai escutar esse podcast aqui, a não ser depois que a gente vai sair divulgando e tudo mais, né? Mas agora sim, ô Benito, quando você fala, isso é uma pergunta que eu tenho dúvida também, quando alguém me pergunta, que é aquela questão, você falou assim, beleza, K42 é uma prova que tá vindo pro Brasil depois de 2 anos sem estar no Brasil, né? Aí ela tem esses percursos, 3 percursos, 4 percursos, contando com quem já fez 42, o maluco vai querer correr mais uns 20 e poucos lá depois, né? Mas aí eu queria saber, assim, o que que diferencia? Por que que a K2 ela ganhou tanto destaque, assim? A origem dela é argentina, são dos hermanos aí, mas ela tem alguma coisa que... O que seria o K2? É uma marca de corrida?
K42.
K42,
perdão.
É uma marca de corrida?
Sim. O que acontece? É uma marca, a K42 foi criada, como falei ali, já vai fazer 21 anos que tem essa prova. Uhum. Foi um dos primeiros circuitos mundiais de trail, tá? Então por isso que ela é conhecida. Tá. Hoje eu classifico ela como uma das principais circuitos do mundo.
Mundial, você diz, então, assim, assim...
Mundial, tanto que duas das etapas é na Europa, uma é na Itália, outra é na Espanha.
Olha só, meu irmão.
Então, tem no mundo inteiro, alguns anos tem alguns outros países, esse ano é esses 4 países que eu citei, uhum, no início lá, que é Argentina, Brasil, Espanha e Itália, e na Argentina foi onde ela começou. Como eu coloquei ali, a base dela, da prova principal, é na cidade de Villa Langostura, uma cidadezinha que fica a 70 quilômetros de Bariloche. Uhum. Cara, uma cidade pitoresca, muito linda, na região dos 7 lagos argentinos e da Patagônia. Então, cara, é espetacular o lugar, é espetacular. Tô vindo de 2 provas lá, eu corri a K42 e na cidade de Villa Langostura, os 15 quilômetros em novembro, e agora em fevereiro, agora no carnaval, eu fui lá correr uma outra de 80 quilômetros, corri o La Mission lá.
80 numa paulada só, assim? Pega, sai correndo, faz 80.
Pega, sai correndo. 15 horas e 10 minutos correndo. Nossa, e ainda consegui um segundo lugar ainda, cara. Tá,
foi
melhor do que, melhor do que a expectativa, do que o que eu não imaginava ficar em segundo lugar numa prova dessa, dura que é.
Caramba!
E, cara, o visual da região é espetacular. Tem que ir. Quem não conhece, tiver a oportunidade, vai para a região das Cordilheiras Argentina, San Martín de Los Andes, Bariloche, Villa Langostura, vale o passeio. Olha, vale mesmo. Ainda mais se for, que no meu caso, eu sempre procuro juntar minhas férias com alguma corrida, já é a terceira vez que eu vou para lá e não me arrependo, e já estamos planejando para ir de novo.
Oh, beleza.
Então, o lugar é muito legal mesmo. E voltando lá, e aí tu comentou sobre 2 anos, vai pro 4º ano já que a K42 não tá mais no Brasil. Ela, o último ano dela foi na pandemia, ela chegou a ser lançado o circuito que era realizado em São Paulo. Normalmente era 2 provas por ano que era na região de São Paulo, no estado de São Paulo, só que na pandemia acabou. E não estava com ideia de voltar, o responsável aqui pelo Brasil não estava com ideia de voltar, eu entrei em contato lá com o Diego, que é o dono da marca, me colocando à disposição para organizar aqui no sul do Brasil, e no meu ponto de vista é uma região que merecia ter uma prova um pouco maior, então a gente está batalhando aí para fazer uma prova de calendário, que todo ano a gente está aí, Praia Grande, porque é uma região que eu conheço muito. Como falei, eu fui criado ali, trabalhava na roça, então conhecia aquelas trilhas todas, conhecia tudo na região aí. Depois que eu saí, cada vez que a gente está na região, a gente está fazendo uma trilha, é amigo de todos os guias aí, então a gente acaba indo, ajudando, quando precisa de alguma dica a gente dá, quando nós precisamos eles nos ajudam, como agora tem uma galera aí que está nos ajudando, como o Douglas Gebert, que está me dando uma força violenta aí para a gente, quando a gente estava mapeando todas essas trilhas aí.
Pô, então, o Douglas é um queridaço, meu.
É. E aí, cara, a região por si só, né? A beleza dos cânions é incomparável, né? Então, não tem. Tanto que o nome da minha marca, que é a Malacara, já é por causa do cânion, né? Foi o primeiro cânion que eu tive. E olhando lá de cima para Praia Grande, quando resolvi colocar o nome, criar o nome para a empresa, eu disse: "Ah, tem que ser Malacara."
Muito
Tem
bom.
que ser, e foi. E aí,
Caramba. Matou. Isso você matou a pau, velho. Malacara. É um cânion bonito, né? O
Não, é
proibido.
o.
Proibido cânion Malacara.
Exatamente, cara. Hoje é muito difícil chegar lá em cima e por baixo, então, vamos lá. Eu não desci ele. Eu tive só no início do cânion ali e tive lá na parte de cima, tomando um banho num poço que tem lá na primeira cachoeira.
Tá.
É o que eu conheço dele e o visual na época que podia entrar.
Sim.
Hoje é uma pena, mas o turista não tem acesso a ele.
É
Tô
uma
louco que
pena.
abra aí para eu poder descer. Esse cânion eu ainda vou descer. Não sei quando, mas eu ainda vou fazer um canionismo nele,
Vai,
sair
velho.
lá e chegar na parte baixa.
Conversa com a gurizada aí que eles têm uma autorização especial.
Ué, não, já tô sabendo. Já tô na lista.
É, então, a gente consegue aí entrar aí, né? Pô, dei a sorte de já conseguir atravessar. Atravessei duas vezes só o Malacara. Que pra mim deu também. Que o cânion duro, cara do céu. O canionismo é um trem duro, bruto. Cânion não perdoa. Corrida de montanha não perdoa. Não é, né, cara?
Não, exatamente.
Se a pessoa vai com desrespeito pra essas corridas, pra esses cânions, pra qualquer coisa que seja atividade ao ar livre, ela vai tomar uma ruim. É, então, essas. Isso, a natureza, elas no. Como, vou é, sobrepor. Sobrepor não, vou. É, usar as palavras do meu amigo Nathan Reis, Nathan Tanha, que foi um dos descobridores também dos cânions de canionismo aqui no Brasil, uma referência para nós. Ele fala que o cânion, mas eu vou colocar isso para a natureza, nos coloca nos nossos devidos lugares, né, cara? Então, assim, a natureza ensina muito a gente a ter humildade, a ter respeito, a se sintonizar com ela para poder conseguir realizar qualquer coisa que seja dentro desse ambiente. E tratando-se daí desse respeito, dessa sintonia que tem, vocês fizeram uma demarcação. Aí eu te pergunto o seguinte: a gente tem um desnível. Quando você fala assim, pô, a gente tem um desnível, uma altimetria, aliás, a gente tem uma altimetria de 1.000 metros, altimetria de 900 metros. Isso quer dizer que o cabra vai sair aqui no centro da cidade ali e vai pegar morro acima e não vai parar mais de subir, meu?
É mais ou menos isso, cara. Deixa eu até falar um outro detalhe, né? Que vamos lá, como a nossa primeira conversa foi sobre corrida de aventura, onde o percurso não é demarcado e o atleta ele tem que navegar com o mapa, já o treino não. Essa prova que a gente está fazendo ela é toda demarcada, o percurso dela é todo sinalizado,
Ah, bom.
então não precisa saber navegação, é só estar treinado para corrida. E sim, sobe, tá? Pra ter uma ideia, nos 42 quilômetros eles vão sair em direção a o Faxinal, tá? Vão subir por trilha, vão passar ali na pousada Itaimbé, na Magia das Águas, ali na Cachoeira da Magia das
Vai subir
Águas,
por
vão subir
trás ali, via dos Carijós ali.
e
Nosso pai.
vão sair por isso. Então vai até o Faxinal lá em cima. Lá no Faxinal, eles descem. Aí vão atravessar lá perto do cânion do Itaimbezinho. Eles descem ali por uma pousada, agora me fugiu o nome, mas é a pousada do Diego. E aí desce até o Itaimbezinho, ou até a entrada da trilha do Rio do Boi. Eles não entram na trilha do Rio do Boi e aí vão em direção ao Mampituba. Aí saindo, atravessam o rio Mampituba, por dentro do rio, e aí começam a subir o morro que eu conheço como Morro Bicudo. Tá? E aí sim, é uma subida bem dura. O final dela é bem íngreme e depois a descida também é íngreme. E aí depois eles saindo por ali, eles vão descer, vão passar por umas cachoeiras bem bonitas, e aí depois vão para subir a última montanha, que é aí do centro da Praia Grande, que é o Morro das Antenas ali, né, na parte de Mampituba. Então eles vão subir por trás deles, que é onde meus pais moram, vão subir por trás dele e descem pela subida principal, e depois a mesma coisa, atravessa o rio Mampituba, ali na antiga Ponte Velha, e cruzam por dentro e vão para a chegada. Aí é
Muito
só.
massa.
E tu
Pô.
quer ver uma coisa interessante, cara? O trail é um esporte que não tem idade. Tá? Quantos anos tu acha que tem o meu atleta mais velho inscrito?
Eu tô ligado mais ou menos, mas vou falar assim do que eu achava e como que eu pensava, que um atleta aí de elite do trail aí, das corridas, ele tá girando em torno de 40 anos no máximo, 40 e
É, não,
poucos.
a gente tem atletas de a partir de 18 anos, tirando a criançada que vai correr, né? E ontem se inscreveu, cara, um atleta de 82 anos para correr os 21 quilômetros.
Toma essa aí pra galera que fala que tá velho demais pra fazer alguma coisa, ó.
82 anos. A gente já tinha outros atletas entre 73 para baixo, entre 60 e 73, né? Que seria a terceira idade. Mas aí ontem, para minha surpresa, entrou um de 82 anos, perguntou se podia se inscrever. Eu disse: não, não tem problema, vamos
Ó.
embora.
Tá
Vamos.
vendo, meu? Tá vendo? E tem gente
Então,
ainda
é uma
que.
coisa que não tem idade, cara. Quem gosta da natureza quer fazer o tudo possível para estar dentro
É.
da natureza, né? E quem for correr essa prova vai ter uma vivência bem bacana mesmo.
Muito massa, isso aí me faz pensar numa coisa, cara. Eu com 20 e poucos anos de idade, eu falei várias vezes ao longo dos meus 20 e poucos anos de idade, achando que eu tava no auge de tudo que eu tava fazendo na vida. Que porra, mano, não dá, cara, já tô meio velho para isso. Porra, não dá, já tô meio velho para isso e de repente eu tô numa palestra de Tava tendo um seminário de meio ambiente quando eu tava estudando meio ambiente ainda, de nível técnico. E aí eu tava falando, pô, tô meio velho pra isso aí, os caras tudo se formando aí, eu tô aqui pá, né? Aí chega um tiozão assim, para do meu lado. Ai, mano, você tá falando que você tá velho, você tá mesmo, hein? Quantos anos? Falei, tá, tô com 20, 24, 22, sei lá. Puta, como você tá velho. Sabe quantos anos eu tenho? 55. Eu trabalhei a vida inteira num chão de fábrica. E aí, na época se trabalhava de peão, ia subindo de cargo e aposentar na fábrica era o sonho nosso. Quando eu tava pra aposentar, perto dos 50, me mandaram embora por jogo político, não sei o quê. O chão caiu pra mim, fiquei desorientado, depressivo. E aí veio a moça que tá dando palestra ali, a Maria, e me chamou e falou: Mano, vai ficar depressivo aí, por que você não faz? Pega a grana que você pegou da rescisão e vai fazer o que você queria fazer antes. Aí ele se formou como engenheiro ambiental. E era um dos palestrantes que estavam dando o rolê lá.
Pois então, cara, eu sou dessa filosofia também, tanto que a idade é tu que faz, é tu que se coloca na idade que tu acha que tu tem. Se acha velho que eu não tenho capacidade de fazer, tu não vai ter mesmo. Se botar sentado num sofá e não vou fazer nada, tu não vai fazer.
É.
Então, ontem, inclusive, no nosso grupo de amigos aqui, que tinha uns, pois é, não sei se eu consigo fazer os 12 quilômetros, eu peguei e mandei, aqui, se vocês acham que não conseguem fazer, 82 anos, vai fazer os 21 aí, agora vocês aqui querendo, se achando que não consegue, faz caminhando, cada um faz no ritmo que quer, não é uma competição que quem vai ganhar são a maioria que vai chegar lá para disputar, sabe que não tem a chance de ganhar, vai para completar, vai para passar no percurso, vai para cruzar um rio para ter uma vista bonita, vai para vi vivenciar. Então, vamos lá, aquilo que eu falei no início ali, quando eu me inscrevi para correr essa prova, fiquei em segundo, eu nunca esperava, me perguntasse, não tenho chance,
Oi.
vou correr contra, acho que era 250, 300 atletas na minha categoria lá, qual a chance de eu ir para fazer? Eu disse, não vou, eu vou para, porque eu já fui uma vez e quero correr. Tu pegar o entardecer em cima de uma montanha, não tem preço, cara. Não tem. Tu subir uma montanha, descer uma montanha, como aquela região dos Andes, não tem preço. E fui com esse intuito. Chegou lá, saiu melhor. Quando eu descobri, do metade pro final, quando eu descobri que eu tava bem, aí sim. Aí tu não quer baixar o nível e quer ir bem, né?
Sim.
Mas não, eu fui aproveitando. Depois tu até fica pensando, bah, por que que eu não forcei mais, né? Podia ter forçado no início, poderia ter, de repente, ganho. Não, mas não era o objetivo. O objetivo era lá e aproveitar a prova. E foi lá, isso que eu fiz. Eu fui lá, aproveitei minhas férias e curti o visual da prova, que isso eu posso garantir. Ninguém vai se arrepender do que vai ver aí na Praia Grande.
Ah, fofo.
E aí, a idade, cara, a idade é um número lá na certidão de nascimento. Quem quer fazer, faz. Quem aproveita, quem faz esse tipo de coisa, normalmente vive melhor, vive mais tranquilo, mais feliz de poder estar conhecendo uma cidade nova, conhecendo um local novo. Eu gosto de brincar que muitas vezes nesses esportes de aventura que a gente faz, muitas vezes nem os moradores conhecem. E é engraçado que aí é uma das trilhas que a gente abriu ali. A gente foi ali pedir autorização pro dono, disse, não passa ali, eu nunca tive lá. Disse, mas tem uma trilha lá. Não tem trilha. Nós, não, tem uma trilha. A gente está vindo de lá agora, tem uma trilha. Ah, se tem, pode passar.
Oi.
Mas não tem uma trilha, eu nunca tive lá. Disse, pô, nem o dono da terra sabia que tinha uma trilha abandonada de muitos e muitos anos. Tu via que estava bem fechada. Ele, não, pode abrir, não tem problema, pode passar.
Que da hora.
Então a galera vai passar ali. Nós fomos procurando e achamos, mas o pessoal ali que é os guias também não conhecia a trilha.
Tá
Foi
vendo?
só no, eu olhando e vamos indo, vamos procurando. E aí acabamos encontrando esse lugar que é bem, bem bonito. Quando eles terminarem, eles vão ter uma vista bem bacana do Malacara, inclusive.
Olha, que da hora,
É.
hein? Poxa, então, aí deixa eu te perguntar. Mosquito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que você tocou num assunto importante, porque assim, eu te disse que esse podcast, ele não é um podcast de atletas, de corredores, são de entusiastas, pessoas que querem entrar em contato com atividades ao ar livre, e a nossa missão hoje é colocar a pessoa em contato ao ar livre e propagar boas músicas também. Depois a gente faz uma introdução do podcast, a gente solta uma sonzeira no começo ali, que é uma ideia nossa. Mas, então assim, a pessoa que vier participar da K42, que vai querer fazer essa prova, ela não precisa ser um atleta então. Ela pode ser um entusiasta de corrida, pessoa que está querendo entrar pela primeira vez numa corrida, num trail, pode ser?
Pode, não. Inclusive, a gente tem várias pessoas que estão inscritas aí, alguns amigos, inclusive, que é a primeira corrida que eles estão fazendo, que eles vão
Olha aí.
fazer. Que nunca correram e vão ali para conhecer os 12 quilômetros, estão treinando para correr os 12 quilômetros, mas tem alguns deles que começaram a correr agora, faz 3, 4 meses atrás, e que estão indo ali. Então, não precisa ser um corredor profissional.
Que é que nem você
É, pelo
falou, né?
contrário, é entusiasta. Vamos lá, são 500. A gente está trabalhando com o um número de 500 atletas para esse primeiro ano, tá? Uma para ver como é que vai se portar a cidade, como é uma cidade que não é muito grande, então a gente sabe que tem como hospedar todo mundo, mas a gente quer fazer essa experiência. Foi um número que a gente trabalhou junto com a prefeitura, que é que está dando o principal apoio é a prefeitura. Está nos ajudando com tudo, desde as autorizações, todos os apoios, posso dizer, só tenho a agradecer tanto ao Célio, que é o secretário de turismo da cidade, quanto ao Fanica, que é o prefeito, e só tenho a agradecer. A Zesa também, que é a secretária era minha professora e hoje é a
Olha.
secretária de educação, e a gente está fazendo uma parceria legal para botar toda a criançada do município a correr a prova. Então, é aquilo que a gente falou, não precisa ser profissional, qualquer um pode correr.
Muito
Quer
legal.
um, tem uma vontade de correr, bem, chama a gente aí que a gente está disposto a tirar todas as dúvidas e ajudar aí e atingir esse número que é o objetivo dos 500 atletas.
Muito legal.
Fora a criançada, né? A criançada é uma categoria à
A
parte.
outra contagem, né, criança?
É outra contagem.
Pode crer. Então, show, cara. Daí, assim, então a expectativa hoje que tem pra prova é que a gente vai estar lá girando em torno de 500 pessoas que estão querendo entrar. Só um minutinho, por favor. Deixa só dar um segundo. Você tá ouvindo esse cara latindo?
Sim.
Esse é o Floco. Ele tá em todas. Deixa eu marcar aqui o tempo que eu parei aqui, que daí eu já começo de novo. 29.
Da outra vez ele já tava também.
Só que agora ele fica solto, mas ele resolveu vir aqui perto agora. O bicho é o Floco, mas é o tipão dele mesmo, né? Depois eu marco ali 29, Benito aqui. Benito, então deixa eu refazer a pergunta aqui, que Rapaz, tô derretendo com esse calor aqui. Tive que desligar o ventinho.
Ventilador.
Um dia nós vamos colocar. É que ar-condicionado é zoado, né, mano? Ar-condicionado é zoado. É bom, mas é. Ah, sei lá, cara. Você vai estragar o
Ah,
planeta
eu.
Terra.
Ah, não, cara, eu acho que é válido hoje, cara, porque pá, tá muito quente, né, cara? Tá muito quente. Olha o calor que foi hoje.
Tá
Pô, agora eu
doido?
tô de camiseta, mas a gente trabalha aí mais vestido ainda quando tem que atender um cliente ou outro. Aí é complicado, tá muito quente, cara.
Uf.
Muito quente.
Não, tá demais. Mas então tá. Vamos voltando aqui. Sobre a expectativa, então, para essa prova, cara. A gente tem em torno aí de 500 atletas que vão estar desfrutando desse visual. Pelo que eu entendi, então, o objetivo da prova não é chegar, sair do começo e chegar na finaleira lá e bater a linha de chegada em primeiro lugar. E sim o contrário disso, que é desfrutar do caminho, né? Porque vocês prepararam com todo o carinho do mundo. E no maior hardcore possível, um caminho que a pessoa vai se divertir ao passar, vai ter um contato intenso com a natureza. Então, basicamente, a expectativa disso aí é a pessoa vir para interagir com esse ambiente e desfrutar do caminho, né?
Exatamente. Não, o caminho foi como eu falei, o percurso foi escolhido com bastante carinho mesmo. Boa parte da galera que vem realmente vem com esse intuito de fazer o percurso. Claro que a gente tem os atletas de ponta que vêm para disputar, tem alguns que estão vindo, até mesmo porque, como é uma prova que vai dar vaga pro Campeonato Sul-Americano, que vai ser esse ano lá na Vila Langostura, lá na K42 da Argentina. Então, tem alguns atletas que querem ganhar essa vaga para lá, né? Então, tem alguns atletas de elite, mas a boa parte dos atletas que vêm desses 500, eles vêm mais para curtir mesmo e conhecer a cidade, conhecer o visual, até mesmo porque é uma cidade bem turística, né, cara? Uma cidade que hoje pode falar que tem os passeios de balões, tem passeio de quadriciclo, tem trilha do Rio do Boi, tem a trilha do Malacara, e tem a Pedra Branca. Tem Bezinho, Fortaleza e assim por diante, né? Tem 1 milhão de passeios para fazer na cidade. É uma cidade que está cada vez crescendo mais nesse turismo de aventura, se não é a cidade que mais cresce hoje no Brasil com isso, né? Então, quem vem com a família vai ter o que fazer.
Ah, isso é.
Então, isso aí é uma coisa bem bacana. Quando a gente divulgou o vídeo institucional da cidade, que mostra boa parte desses passeios aí, a galera se empolgou bastante.
Muito legal.
Empolgou bastante mesmo.
Ah, só que maravilha, né, cara? Pra gente é muito bom ter você organizando uma prova tão importante aqui, que eu considero que deve ser uma baita de uma responsa, né? Até por você ser um, digamos, eu posso dizer um usuário da atividade, né? Você é um praticante da atividade, é uma pessoa que vivenciou a K42, conhece toda a história, vocês trabalham com a organização disso, então eu acredito que seja uma baita de uma responsa. Então, de antemão, quero agradecer também pela escolha, né? Por ter trazido para a região de Aparados da Serra, sendo sede aqui a Praia Grande, como largada, para nós, meu, todo mundo que vier, você sabe que vai ser super bem recebido. As pessoas que vêm para cá tendem a se encantar, não só com o ambiente, mas com o atendimento que é oferecido também. Então, antes de mais nada, quero te agradecer aí. Vou agradecer a Prefa também aí que tá dando esse apoio, né? Lá o Celhão ali, o Gui também que tá nos bastidores, ele com o Basotti, que
Exato.
cuidam da região de Geoparque ali também, né? E agradecer pros caras que estão incentivando isso aí, né? O Fanicão aí que também tá botando mó pilha para esse evento acontecer. Vai trazer um negócio muito legal. E aí, para quem ficou ouvindo aqui, tá afim, tá interessado, vai falar assim, pô, da hora, os caras falaram até agora sobre essa prova, achei uma baita de uma ideia e tal. Eu quero sair da corrida de rua e quero dar uma experimentada ali, dar um pega nessa. No barro ali, na terra. Como é que faz para essas pessoas saberem mais a respeito dessa prova? E como faz para elas te encontrarem e encontrar informações relativas a essa prova, fazer a inscrição e etc, mano? Pode deixar todas as informações aí para essa galera.
Vamos lá, principal delas. Hoje é Instagram e o nosso site. O Instagram é @k42_brasil, mas procurar lá K42 Brasil já vai buscar. E no site www.k42brasil.com.br. Tanto no site quanto no Instagram, também está lá o nosso WhatsApp, então pode clicar lá, a gente responde qualquer dúvida, precisa de hospedagem, precisa de alguma coisa, é só nos chamar lá que a gente tira qualquer dúvida que possa, sana qualquer dúvida que possa o atleta pode ter. Durante a checagem de equipamentos, a checagem de equipamentos não, a entrega de kits, que vai ser na sexta-feira, final da tarde, durante o sábado e também o domingo, ali na Rua Coberta, a gente vai ter uma mini feirinha ali com algumas empresas de esportes de aventura, que vão ter tênis, essas coisas para vender, também algumas parcerias que a gente está fazendo com o pessoal aqui, com demonstração do pessoal de turismo, a gente está em busca também agora de algumas parcerias de produtores locais, para dar uma movimentada ali no centro e todo mundo ter o que fazer. Também estamos negociando agora, acredito que breve a gente já vai divulgar, mas já vou deixar meio que de antemão, que a gente vai ter um showzinho aí no sábado à noite, para a galera se animar aí também ali na praça, vai ser junto na Rua Coberta, então...
E é rock and roll, né, mano?
É, rock and roll.
Pra cidade de praia grande é rock and roll.
O rock and roll não é a minha... Não é o meu estilo favorito, mas a corrida ela tem tudo a ver com o rock and roll, né, cara?
Pois é, não, porque o cara rock, não vai colocar... Vanessa, Klaus e Vanessa no fone e sair correndo 42 km, né, cara?
Não, exatamente. Então vai rolar uma música lá na base do evento ali, na praça, provavelmente vai ser na própria Rua Coberta ali, vai estar o palco montado para receber todo mundo e curtir um som de qualidade.
Da hora. Ô Benitão, então, mas me tira essa dúvida aí agora, fiquei curioso, cara. O que você põe nos headphones quando você sai para fazer uma corrida?
Cara, vou te dizer assim, ó, eu não coloco nada. Quando eu vou correr, eu gosto de estar, de pensar na vida. Boa. Resolver os problemas da corrida das organizações durante meus treinos, meu pedal, minha corrida, eu não, cara, não tenho costume, já tentei, e eu não gosto. Não gosto, me desconcentra correr escutando alguma coisa. Então, não, eu não, não escuto. Até cara, eu fui criado aí no interior. E na época, vamos lá, eu já tenho meus 40 anos, né? Então, na época que eu morava lá no Rio de Dentro, ali no interior de Mapituba, a gente não tinha televisão, não tinha... Até tinha televisão, mas não pegava, né? Década de 80, década até meio de 90, não pegava. A gente foi ter televisão com antena parabólica na Copa de 94. Oh. Então, até isso a gente não tinha, era uma televisão preto e branco, quando muito, e a maioria das vezes não funcionava porque a repetidora ali não tinha sinal, né? Então eu fui criado, meus avós moravam com a gente, meus pais, e aí eles eram muito do sertanejo, mas não sertanejo de agora, era do
sertanejo
raiz.
Agora não dá, né? Virou sertanejo,
antigo. Não, aí o pessoal forçou demais esses últimos, agora mesmo tá complicado.
Foda.
E aí, então, eu gosto muito do sertanejo mais antigo, cara.
Ah, mas
isso
aí...
Não que eu não escuto de tudo, mas gosto do sertanejo.
Boa.
Gosto do rock gaúcho bastante, cara. Gosto bastante do rock gaúcho.
Da hora. Mas isso aí eu posso dizer que...
Bem
é boa, mas é assim, sertanejo raiz, dá até pra falar assim, eu cresci na roça também, então o velho também gosta de escutar também uma sonzeira dessa aí, né? Raizeira... É. Como diz na roda, eu gosto de escutar também, que isso pra mim é bom. Mas é isso,
não,
né?
Não, exato.
É a pluralidade do planeta Terra também, né? Cada um tem sua preferência. E não faz muito sentido também você correr no meio do mato escutando Metallica, Pantera. Você vai escutar barulho de passarinho, de sua respiração, né? Uma meditação quase, você correr no mato, né, cara?
Não, exato, cara. E eu gosto bastante disso, cara. Como a gente faz essas provas normalmente muito longas, como é longa, começa que eu te falei da Argentina, 15 horas correndo, eu gosto desse negócio, eu entro pro mato, eu gosto de ter a conexão lá com a natureza, não, nunca tive esse de, vou escutar. Vou dizer que eu não tentei, comprei um fone que dava para botar, que não precisava ligar com o celular, não precisava de Bluetooth, nada, botava a playlist ali no próprio fone, escutei uma vez e nunca mais.
Pois é.
Me desconcentro, não curti.
Tá certo.
Eu gosto de...
É, mato é
Isso
mato, o cara
mesmo.
tem que escutar barulho do mato ali. É igual levar caixinha de som pra praia, mano. Isso aí devia ser abolido, cara. Caixinha de som
É
na praia não
verdade,
existe,
concordo.
barulho do mar ali, rapaz. Deus me livre. E quem escuta na caixinha de som, com todo respeito, é música ruim. Você colocou na beira da praia ali, não, você vai ver que não tem bom gosto, cara.
É, não, e o
É.
problema da música na praia e das caixas, o pessoal exagera, né? Aí quer
Exagera.
escutar, escuta, mas o pessoal que tá do teu lado não quer escutar a tua música, né?
É,
Então.
vai pra puta que eu pariu, né? Pelo amor. Mas enfim, aqui hoje então, acho que a gente deu check no que a gente queria falar, que era sobre essa corrida, esclarecer um pouquinho mais sobre qual que era esse desafio da K42, entender de onde que veio, qual que era a sua importância. Eu acho que ficou muito bem claro. Para quem ficou com alguma dúvida, vai poder entrar em contato com você depois, até porque a gente vai deixar no descritivo do episódio as suas redes sociais ali, o site e tudo mais, como te encontro, da prefeitura também de Praia Grande. Vamos deixar ali tudo certinho. Quem quiser fazer a inscrição vai poder entrar ali também. E é isso. Então, quero te agradecer muito mais uma vez aí, Benito, por ter participado aqui. É muito legal ter esses papos que eu me engrandece muito aprender a respeito de coisas diferentes. Eu acredito que esse é um dos objetivos também. É mostrar para outras pessoas que é possível, que existem outras coisas além da porta de casa, que a vida vai começar dali em diante, né? Da porta de casa para
Exato.
fora. Então, irmão, muito obrigado mais uma vez aí.
Certo, então. Muito obrigado. Posso fazer um agradecimento?
Com certeza, tá? Isso aqui é seu, meu.
Então tá, vamos lá. Quero agradecer aí os nossos apoiadores, que é a Prefeitura, o Sicoob, a pousada em Costa dos Canyons, a pousada Itaimbé, também a ADV e a loja Acampar. São nossos apoiadores aí no evento. Então, agradecer essa galera aí que está dando a força para que esse evento saia forte e que o ano que vem a gente volte para a cidade e faça esse evento ser um evento de calendário aí para movimentar um fim de semana aí com esportes de aventura na região.
Muito
Certo?
bom.
Valeu, galera.
Valeu, Benitão. Muito obrigado, então. Obrigado a essa galera que tá apoiando aí. A Giza, o Francis aí, essa galera aí que tá acreditando, que acredita. O restante da cidade toda acredita muito e tá apoiando com certeza também. Então, eu quero te agradecer todo mundo que ouviu aqui até agora. Lembrando que esse programa ele é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons, que desenvolve e patrocina aqui para que aconteça esse podcast. Então, assim, o único pagamento que a gente recebe é aquele likezinho lá no Spotify, lá, avaliação no Spotify. É seguir a gente no Spotify, no YouTube, que também tem, no Instagram, que é @RadioOutdoor. Então, para quem ouviu até agora, meu, hoje já são 19 países que já streamaram a gente. Então, não custa nada ir lá e seguir a gente ali, pô. São mais de 6 mil ouvintes batendo aí, indo e voltando e ouvindo algum episódio ou outro. Então, se inscreve lá, segue a gente para a gente poder levar para mais e mais pessoas a palavra da atividade ao ar livre. Benito, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora aqui e até a próxima na Rádio Outdoor.
Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.